Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de Hélio Campos, que completou a licenciatura em Línguas e Literaturas Europeias e concluiu o mestrado em Relações Internacionais na Universidade do Minho. O Hélio é agora representante da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, em Bucareste, na Roménia, e é para lá que viajamos agora. Hélio, antes de mais, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária. É um gosto ter-te connosco hoje. Obrigada por partilhares connosco esta tua experiência. Eu começo, desde já, por te perguntar como é que foi o teu percurso até chegares agora à Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, em Bucareste.
Eu é que agradeço, é uma honra estar aqui convosco. Como disse e bem no início, eu tenho uma licenciatura em Línguas e Literaturas Europeias que concluí na Universidade do Minho. Foi uma escolha não tão pensada, mas mais sentida, na altura em que eu ingressei na universidade. Eu adorava as línguas e sempre foi um gosto e uma paixão o contacto com outras culturas e com outros povos, e achei por bem seguir a minha paixão. E foi com esse objetivo que eu entrei na licenciatura em Línguas e Literaturas Europeias. Posteriormente, ao longo desta licenciatura e o contacto que eu tive e mantive com muitos dos meus colegas que eram de outros países, fez-me ganhar um interesse e um gosto especial pelas relações internacionais. Foi com esse intuito que eu enverdei no mestrado e que foi lá que eu descobri aquilo que era a minha paixão, que era a diplomacia, o contacto com as empresas internacionais e com o mundo empresarial internacional.
Tu sempre pensaste nesta possibilidade de ter uma carreira internacional, desde logo até pelo curso da licenciatura e depois do mestrado, sempre traçaste isto como certo para ti?
Não, isso foi uma paixão que foi surgindo ao longo da minha licenciatura e que tomou forma quando eu entrei no mestrado. Nunca pensei que um dia poderia vir a trabalhar numa embaixada, num consulado. Foi algo que foi surgindo ao longo dos meus cursos superiores. Quando entramos numa licenciatura ou num mestrado mesmo, normalmente nunca sabemos muito bem, falo por mim, eu não sabia muito bem no que eu iria fazer quando terminasse este. Acabei por descobrir aquilo que era a minha vocação e a minha paixão, mas nunca foi um processo que eu dei como garantido desde o início. Portanto, respondendo diretamente, não, eu não tinha noção do que é que iria fazer quando terminasse a minha licenciatura. Tinha uma ideia vaga do que queria fazer quando terminasse o meu mestrado, mas foi um processo que foi ganhando forma ao longo da minha caminhada pelo ensino superior.
E como é que surge esta oportunidade na Roménia?
Através do lançamento de concursos públicos, que é por norma aquilo que temos que estar atentos. Tanto a ICEP como o Ministério dos Negócios Estrangeiros e qualquer entidade ligada ao Estado faz um lançamento de concursos públicos de várias posições que têm que ser preenchidas. Eu tive a felicidade de ter sido selecionado para este posto em Bucareste. Já tinha tido a felicidade de ter sido selecionado para um estágio PEPAC na China, onde ganhei realmente o interesse e o gosto pela área da diplomacia económica e pela área da diplomacia política. Foi a partir daí que eu decidi que realmente era isto que eu queria fazer, e estive sempre atento aos concursos públicos e àquilo que iriam surgindo em termos de ofertas de trabalho. Surgiu para Bucareste, como surgiram para outras posições. Eu fiz a minha candidatura e fui selecionado para Bucareste, na Roménia, e é onde estou agora e é onde estou bastante feliz.
E o que é que estás a fazer neste momento?
Estou a dar apoio às empresas portuguesas que se encontram aqui estabelecidas em Bucareste e na Roménia no geral, que são em grande quantidade. Captação de investimento de empresários e empresas que queiram investir em Portugal, e apoio a diversos tipos de eventos e projetos que vão surgindo consoante a necessidade. Neste momento existe a Conferência dos Oceanos em Lisboa, ao qual temos dado suporte enquanto delegação em Bucareste, na tentativa de captar o interesse dos romenos em participar neste tipo de conferência, e no geral tentando apoiar as empresas portuguesas naquilo que precisem, em tudo o que precisem, e tem sido isso o grande núcleo de trabalho que eu tenho realizado. Surge um ou outro evento e feira no qual temos que participar e somos chamados a participar. Mas de maneira geral é um dia diferente todos os dias, apesar de termos estas centralidades.
E como é que olhas para esta ligação de Portugal à Roménia?
Bastante maior do que aquilo que eu imaginava no início. A Roménia é um país muito similar àquilo que é Portugal, tanto em termos de cultura, comida, como em termos de pessoas no geral. A ligação achei muito natural, porque é um país, o único país da Europa do Leste que tem uma língua latina. E então a ligação não me pareceu de todo algo diferente do normal. Eu nunca achei que tivéssemos tanto uma comunidade portuguesa tão estabelecida aqui na Roménia no início, mas depois daqui chegar percebi que sim, e não acho que seja a pensar demasiado diferente daquilo que é o normal, porque é uma cultura muito próxima. Depois de estar aqui percebe-se que é uma cultura muito próxima.
Falavas no apoio que dás às empresas portuguesas que estão aí estabelecidas. Há muitas empresas portuguesas por aí?
Sim, existem diversas empresas portuguesas em vários setores. O setor com mais empresas portuguesas é mesmo o setor da construção civil. Existem diversos tipos de empresas, desde pagamentos automáticos, software. Empresas ligadas ao ramo de comercialização de produtos, de maquinarias diversas, desde automóveis até maquinarias eletrónicas, mesmo várias empresas ligadas ao setor de supermercados em Portugal, por exemplo. Existem diversas empresas e diversos empresários em Portugal, tanto em setores mais alargados como em setores mais nichos de mercado, por assim dizer.
Olha, sentes que de alguma forma a experiência na Universidade de Minho e a passagem tanto pela licenciatura como pelo mestrado são essenciais e te ajudam naquele que é o teu trabalho atualmente?
Sim, sem dúvida alguma. Foi na Universidade do Minho que eu descobri aquilo que era a minha vocação e aquilo que eu gostaria de fazer. Se não fosse a Universidade do Minho, tenho a certeza que seria muito mais complicado eu encontrar não só aquilo que eu gostava de fazer, mas descobrir-me enquanto pessoa, porque eu lembro-me que antes de entrar na universidade eu era uma pessoa muito fechada em mim mesmo, não era tão aberto, não era tão socializável, não tinha a capacidade de interagir tão bem com as pessoas, por exemplo, se calhar. E o primeiro ano de licenciatura foi fundamental para me moldar enquanto ser humano, enquanto profissional. Muito através daquilo que foram as praxes, como é óbvio, e os jantares de curso, e toda aquela comunidade académica que se foi criando à volta da licenciatura, que me ajudou muito a desenvolver enquanto pessoa e enquanto profissional.
Que memórias guardas desse tempo de estudante da Universidade de Minho?
Talvez as melhores memórias que alguma vez tive na minha vida. São momentos únicos e muito especiais. Os jantares de curso. São provavelmente as melhores memórias que guardo, as serenatas, provavelmente aqueles momentos que nós caminhávamos desde a universidade, trajados até ao centro histórico onde eram as serenatas, e são momentos que nunca se esquecem. O enterro da gata, claro, como é óbvio, isso não há como negar, mas mesmo o próprio contacto com os colegas diariamente nas aulas e nas cadeiras, e todos os trabalhos que tínhamos que fazer eram momentos que nós guardamos para a vida, porque são momentos que passamos juntos e que guardamos profundamente, porque são momentos de trabalho, claro, são momentos em que temos que nos dedicar àquilo que é a nossa licenciatura, ao nosso curso, à nossa cadeira, e que temos que passar por aquela fase juntos, e são momentos que guardamos para sempre.
Sugiro então que façamos agora uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar esses tempos de estudante da Universidade de Minho. Que música escolhes?
Não, invariavelmente teria que ser uma música ligada às tunas, e é o Tonalmente Molhado, da Tuna Universitária do Minho. É daquela música que me faz lembrar não só da Universidade do Minho, mas de Braga no geral. Eu diria que se Braga tivesse uma banda sonora, teria que ser esta música, sem dúvida alguma.
mexendo tropas ao luar. E a minha capa solta ao vento, tem paixão e desalento de uma barca a
Depois da música, voltamos à conversa com Hélio Campos, ele que é o nosso convidado de hoje do Alumni pelo Mundo. Hélio, há pouco falavas da proximidade cultural que existe entre a Roménia e Portugal. Como é que foi a tua adaptação? Presumo que com esta proximidade cultural tenha sido um bocadinho mais fácil do que, por exemplo, quando estiveste na China.
Sim, claro, claro. Bucareste é uma capital europeia e é em tudo similar àquilo que são as capitais europeias. Nós sentimos-nos muito presentes aqui, porque enquanto em Portugal estamos mais próximos da família, claro, isso é uma diferença óbvia. Toda a gente, quando está fora, sente a falta do carinho dos familiares e dos amigos. No entanto, enquanto na China se estava geograficamente e culturalmente muito distante de tudo, aqui pelo menos temos um contacto mais próximo com a realidade que nos é próxima, enquanto europeus e enquanto cidadãos da União Europeia. Agora, é óbvio que existem as suas diferenças, não é um povo completamente igual àquilo que são os portugueses, mas isso são pequenos detalhes que conseguimos ultrapassar, porque os romenos são um povo, apesar de frio no início, um povo bastante caloroso quando se conhece melhor.
Em relação à China, recuperando um bocadinho também essa tua experiência, como é que tu te adaptaste a essa nova realidade?
Eu cheguei à China provavelmente na pior altura da China recente, que foi, eu cheguei em 2019, em novembro de 2019, e o Covid iniciou-se em Wuhan, na China, em janeiro de 2020. Então eu cheguei à China com uma China relativamente normal em termos de situação e de convivência, e passei por uma China completamente caótica a lidar com aquilo que era um vírus desconhecido. Então, a minha fase de adaptação à China foi... Eu adoro a China, é um país que me encanta muito em termos pessoais, em termos profissionais, mas foi uma fase extremamente complicada por estar longe de tudo e de todos e por ter ainda que lidar com esta situação tão difícil que foi o Covid. Em termos profissionais, também foi algo completamente diferente daquilo que eu estava à espera, porque obviamente que o trabalho e aquilo que eu iria fazer mudou consideravelmente, porque os objetivos do Estado português eram outros, e nós precisávamos lidar com a ajuda ao Estado português. Portanto, a minha adaptação foi complicada, mas foi boa, porque pelo menos deu uma experiência e a capacidade necessária para lidar com tudo o que pudesse surgir dali para a frente. Então, apesar de difícil, considero que foi uma experiência positiva.
Só para tornar mais perceptível, Hélio, quais eram as tuas funções na China?
Eu fui ao abrigo de um estágio para Pakmené, um estágio político e diplomático. Eu inicialmente tinha que realizar a emissão de vistos e um bocadinho daquilo que era o trabalho de registro civil, que era certificação de documentos, apoio na emissão de passaportes e de cartões de cidadão de muitos dos portugueses que lá se encontravam. Com o Covid e com a paragem quase completa de emissão de vistos, devido às restrições nas viagens, eu fui um bocadinho colocado como braço direito do delegado da ICEP que se encontrava no local. E então eu comecei a prestar apoio mais económico e comercial. Foi um bocadinho a partir daí que eu ganhei o gosto pela área comercial e económica, e a partir daí que eu comecei a fazer as minhas candidaturas em função de trabalhar na ICEP no futuro, coisa que estou a fazer agora.
Olha, voltando ao agora e à Roménia, como é que tu dizias que todos os dias acabam por ser diferentes? Como é que é a tua rotina?
Eu moro muito perto, da embaixada. Tenho a sorte de morar a 900 metros da embaixada, então eu todos os dias tenho o tempo e a calma necessária para acordar cedo, tomar o meu pequeno almoço, dar uma volta, fazer as minhas rotinas diárias e preparar-me com muita calma para ir para a embaixada. Posso fazer uma caminhada para a embaixada porque moro muito perto, então isso é muito positivo para respirar um pouco de ar fresco antes de iniciar aquilo que é a luta diária de toda a gente. Quando saio do trabalho, tenho a possibilidade de, como moro perto, mais uma vez chegar a casa, relaxar um bocadinho e tenho a possibilidade de usufruir dos muitos e muitos parques que existem na Roménia e em Bucareste, que é o que é maravilhoso, porque eu gosto muito de passear, dar muitas voltas por muitas zonas, e o facto de aqui existirem muitos parques, muitos lagos, muita zona verde, possibilita-me ter um estilo de vida um bocadinho mais saudável. Portanto, quando regresso a casa depois destas voltas, tenho uma rotina normal como qualquer pessoa, vejo uma série, assisto um filme e preparo-me para o dia seguinte.
Em termos de idioma, presumo que uses muito o inglês, mas há também já a necessidade de te adaptares ao idioma deles?
Sim, claro. Como em qualquer país, é muito mais fácil se tivermos um acesso rápido e fácil ao idioma que é usado no país. O inglês é muito usado, muito quando não existe uma noção muito clara daquilo que é o idioma, pode-se usar o inglês e eles percebem muito bem o inglês. Mas em termos profissionais é muito útil saber o romeno. E eu tenho interesse e estou a iniciar esse caminhada, a caminhada de aprendizagem do romeno, para que consiga comunicar melhor e mesmo em termos de trabalho tenha uma capacidade de entendê-los melhor e de corresponder melhor àquilo que são os interesses deles e os nossos. Portanto, tenho esse interesse e, além do mais, como eu disse há pouco, é uma língua latina, não é assim tão diferente daquilo que são as nossas culturas e as nossas tradições. É uma língua que envolve muito o francês, por exemplo, tem muitas palavras similares ao espanhol, ao italiano, portanto, não é uma língua difícil de aprender, é uma língua que tem que ter interesse e gosto por aprender.
Olha, há pouco falavas também da comunidade portuguesa que existe na Roménia e que até superou as tuas expectativas. Vais tendo contacto com essa comunidade?
Sim, diariamente. Grande parte daquilo que eu faço, quando tenho tempo livre, os fins de semana, por exemplo, é com esta comunidade portuguesa que está estabelecida aqui, com os empresários ou com muitas das pessoas que estão aqui estabelecidas em termos privados. Eu tenho muito contacto com a comunidade portuguesa. As pessoas com quem eu tenho mais contacto, se calhar não são tanto as pessoas da comunidade portuguesa, são mais pessoas de outras culturas, de outros países, porque eu tenho que ter muito contacto com várias pessoas de outras embaixadas, fechadas e então não, acaba por ser mais fácil para mim socializar e sair com pessoas de outras embaixadas. No entanto, tenho um grupo de portugueses com quem normalmente faço alguns almoços, jantares ou saídas ou visitas a outros locais, por exemplo.
Olha, o que é que mais gostas em Bucareste?
Talvez as pessoas, porque as pessoas inicialmente são um pouco diferentes daquilo que nós estamos habituados. Nós somos muito calorosos, muito hospitalares em Portugal e aqui se calhar isso inicialmente não é assim tão real, mas quando as pessoas se entregam e se abrem e se mostram, é para toda a vida e isso é algo muito engraçado de se ver. Em Bucareste as pessoas são genuinamente felizes por terem contacto social quando se abrem para se mostrar. Além disso, também a cidade em si é muito próxima daquilo que nós temos, por exemplo, no norte. É uma cidade muito próxima do Porto, por exemplo. É uma arquitetura, uma maneira de a cidade estar desenvolvida, que é muito similar àquilo que nós temos no Porto, por exemplo. E existem muitos parques, existem muitos lagos, muita zona verde dentro da própria cidade, o que é muito agradável para as pessoas que gostam de sair, de passear, de se divertir. Existe uma zona histórica muito grande, com muitos bares, muitos restaurantes, muitos cafés, onde as pessoas podem socializar. Portanto, é uma cidade muito agradável, é uma capital europeia, portanto, me sinto muito bem.
Tempo para voltarmos à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí.
Eu escolhi o Now Are Free, do Hans Zimmer, porque é muito daquilo que é a cultura romena neste momento. Os romenos foram muito ostracizados ao longo dos anos, pelos otomanos e mesmo pelos próprios russos com a União Soviética, e agora eles são livres, literalmente, no sentido laico da palavra, e sente-se muito na cidade, sente-se muito no, na cultura deles.
Voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, Hélio Campos, ele que nos fala a partir da Roménia, onde é representante da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, em Bucareste. Hélio, para quem não conhece a cidade, que sítios é que te sugeres que possamos visitar quando formos até aí?
Além dos muitos parques que eu já falei, existe um parque central que é o Exilibris da cidade, por assim dizer, que é o Parque Erastral, que é o maior parque da cidade com o maior lago, que é muito bonito em termos de estéticos, mas também muito prático em termos de passeios e de transportes, por assim dizer. Depois também existe o Parlamento Romeno, que é megalómano, é um dos maiores parlamentos da Europa, se não do mundo. É uma visão absolutamente fascinante para quem gosta de arquitetura, por exemplo. E existem outras zonas fora de Bucareste, por exemplo, temos Chinaia, que é uma zona mais direcionada para aquelas pessoas que gostam de ski e snowboard, por exemplo. Temos Brasov, como toda a gente sabe, pelo menos deve saber, onde tem o castelo do Drácula. E existe também uma outra zona, que é a única zona da Roménia que é conectada com o Mar Negro, que é Constanța, que é também uma zona muito bonita em termos estéticos. Sibiu, que é uma zona também muito próxima aqui de Bucareste, que é uma zona também muito bonita em termos arquitetónicos, por assim dizer. E aqui em Bucareste existem também muitos parques com fontes luminosas, por exemplo, que fazem lembrar um bocadinho que é aquilo Las Vegas, por exemplo, em ponto pequeno. Portanto, não faltam motivos de atração aqui em Bucareste.
E motivos de atração gastronómica?
Eles têm uma tendência muito grande para comerem aquilo que é carne de porco. E os enchidos. Eles têm muitos pratos relacionados com os enchidos, desde o joelho de porco, que é um dos pratos mais tradicionais aqui em Bucareste, que é o joelho de porco com polenta. Polenta é uma espécie de puré de farinha de milho, e eles usam esse acompanhamento em quase tudo que são os pratos tradicionais deles. Existe também o consumo dos pickles, talvez por influência alemã, e das sopas. Existem sopas tradicionais aqui em Bucareste muito boas e que eles fazem muito bem, que são sopas de legumes com carne. E existe também muito o consumo das bebidas alcoólicas, claro, da cerveja e tudo mais, mas são pratos não muito diferentes daquilo que estamos habituados, enchidos, por exemplo, por assim dizer.
Olha, perto do final da nossa conversa, eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem está a pensar também tentar a sua sorte fora de portas.
O conselho mais prático que eu posso dar é não esperar que as coisas aconteçam, é fazer acontecer. Foi sempre o meu motto ao longo da minha vida. Eu nunca estive à espera que me fossem bater à porta e dizer: olha, está aqui, pega. Não, eu fui atrás, sempre corri, nunca desisti. Tentei fazer sempre as coisas com a maior perseverança e dedicação possível, e tenho a sorte de estar onde estou agora. Não é o limite, eu quero muito mais, como é óbvio, como todos nós somos seres humanos, somos insaciáveis, por assim dizer, mas sei que estou no caminho certo para chegar onde quero, e o meu conselho é: nunca desistam e não esperem que aconteça. Vão atrás e procurem.
E termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Claro que sim, sem dúvida alguma. Se não for mais na minha reforma, claro. Mas é quando estamos fora e quando estamos longe que realmente percebemos o quão impressionante é o nosso país. E se pudesse dizer alguma coisa às pessoas que nos estão a ouvir, é: tenham muito orgulho do país onde estão, porque o nosso país é perfeito em quase tudo. Existem algumas coisas que nós precisamos de melhorar, mas o nosso país é do melhor que temos no mundo.
Hélio, muito obrigada pela conversa e pela partilha da tua experiência.
Obrigado eu e muito obrigado.
Assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo, já se sabe, eu regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo aluno da Universidade de Minho. Até lá, fique com a música escolhida pelo Hélio Tepes.
uma luz no escuro brilha direito, ofuscas demais. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo, impor-lhe uma fé. Mas vogando à vontade, rompendo a saudade, vai quem já nada teme, vai o homem do leme. Os que lá ficaram em dias cinzentos, descanso eterno lá encontraram. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo, impor-lhe uma fé. Mas fugando à vontade, rompendo a saudade, vai quem já nada teme, vai o homem do leme.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.